A paz do Senhor, igreja. O pastor puxou uma curiosidade aqui e a gente entra nas curiosidades, né, pastor? O menor era fiel a Deus, né? Vamos começar, se a gente puxar todas as descendências, nós vemos Davi como seu filho mais novo, nós vemos como José praticamente seu filho mais novo, e várias descendência até Salomão. Então nós vemos que às vezes é aquilo que a pessoa abre o coração para se entregar para Deus. E quando abre o coração, é onde Deus opera, é onde Deus age, é onde Deus trabalha. Às vezes nós estamos falando, ah, Eu já sei tudo, eu posso tudo, eu sou mais velho, eu conheço tudo, eu sei das coisas. Não sabemos é nada. Nós não sabemos é nada. Se nós não tivermos Deus em nossa vida, agindo e operando e trabalhando, nós não sabemos nada e não temos condições de ter nada. Nós só temos que agradecer a Deus. Eu costumo, toda vez que eu chego à igreja, eu falo, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. Porque é, a oportunidade de estarmos na presença de Deus não tem nada de melhor, igreja. Não tem nada de melhor. Aqui nós ouvimos Deus falar, aqui nós nos alimentamos daquilo que Deus vem para nos sustentar. Ele sacia nós com alimento e com água, e ainda Ele derrama bênção sem medida para nós no nosso dia a dia. Porque com o alimento que nós pegamos no momento, no período, às vezes de uma hora que nós estamos dentro da casa do Senhor, às vezes é um alimento para a semana toda. Quando nós meditamos naquilo que Deus trouxe, naquela passagem que Deus fala, naquele período de uma hora e pouco num culto, é um alimento que nós nos saciamos durante toda a semana. E aquilo nos coloca em pé, nos deixa em pé. Ele nos fortalece de uma maneira que nós temos sede. Eu, pessoalmente, tenho isso, eu sei que o pastor tem, e vidas que estão aqui têm sede de estar novamente na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor, não é que nem o pastor falou só, me dá, não. Então é que nós temos que nos ofertar. Às vezes não é só oferta financeira, não. Nós temos que ofertar nós ao Senhor. E quando nós ofertamos nós ao Senhor, o Senhor se alegra. Porque nós abrimos nosso coração para que o Espírito Santo de Deus entre e faça algo novo em nossas vidas. Ele nos dá um renovo, nos restaura, nos capacita. Então eu glorifico muito a Deus pela sua oportunidade, por essa noite, por essa oportunidade que o pastor tem aberto. Eu sei que não é, o pastor não permite que qualquer um sobe um púlpito. E eu louvo a Deus pela misericórdia dele na minha vida, porque Deus sabe e Deus conhece os nossos corações, assim conhece, como conhece a visão e sabe do pastor. Ele sabe. Então, cada um que Deus traz a este lugar, é porque Deus capacita. E eu falo uma coisa para vocês, igreja, eu deixo uma coisa para Deus. Deus opera neste lugar. Deus opera de uma maneira que às vezes nós não acreditamos. Eu aqui, pelas vezes que eu participo neste lugar, Deus tem dado bênção para mim. Praticamente desde o primeiro dia que eu coloquei a planta dos meus pés aqui, Deus tem derramado bênção na minha vida. Eu sinto Deus agindo, eu sinto Deus operando na minha vida. Então, por causa disso, eu sou categoricamente, eu falo com certeza absoluta que Deus opera neste lugar. Então, tenha convicção. Não venha aqui em favor do homem, mas venha aqui buscar a presença do Senhor, porque o Senhor assim tem para derramar na sua vida. Bem, eu gostaria que a igreja abrisse sua Bíblia lá em Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Grande Deus. Aleluia. Isaías capítulo 41. Nós vamos estar lendo do versículo 8 em diante. Isaías capítulo 41. Diz assim a palavra do Senhor: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem te elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Deus chamando Abraão de seu amigo. Nós sabemos que Deus falou com Abraão cara a cara, face a face, esteve uma comunhão plena com ele de uma maneira muito grande. Aleluia. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes te trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás e o vento os levarás, e redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e os necessitados buscam águas e não as há, e as suas línguas se secam de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, e eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei os rios nos altos desnudos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, e o almoeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, e considerem juntamente entendo que a mão do Senhor fez isto, o Santo de Israel o criou. Amém? Até aí. Aleluia. Essa é a promessa de Deus para aqueles que o buscam, para aqueles que o adoram, para aqueles que obedecem e se permanecem na presença dele. Isso Deus tudo cumpre e realiza em nossas vidas. Ele é nosso guarda, ele nos protege, ele nos livra. Ele nos dá a graça de poder desfrutar daquilo que ele tem para nós no nosso dia a dia. Engraçado que ele chama nós de vermezinho, né? De bichinho, bichinho de Jacó. Por que que ele nos chama dessa maneira? Porque nós, perante Deus, somos pequeninos. Nós não somos nada. Nós somos nem, vamos supor, que se fosse, você tá, um bichinho pequenininho na nossa pele, é assim nós somos com Deus. Mas Deus, ele tem uma proteção divina para conosco, que nada, ele fala aqui dentro da palavra, que nada, tudo aquilo que se levantar contra nós, ele não vai, não vai permanecer, não vai conseguir nos derrotar. Deus vai dar a proteção, ele vai nos livrar. Ele vai nos dar os escapes, ele vai nos dar a direção, ele vai nos dar a orientação. Deus, ele é Deus. Ele nos criou e nos formou para louvor e para a honra e da glória dele. Nós não somos nada, igreja, nós somos pó. E ao pó nós vamos voltar. Não adianta nós querermos engrandecer, porque nós não somos nada. Deus é maior, é o superior. Mas Deus quer, vela para aquilo que Ele deixou em nosso corpo físico. É o sopro de vida. Deus vela pelo Espírito que opera em nossas vidas. E Ele quer a alma que está gerada em nossas vidas, para que nossa alma que anda para lá e para cá. Isso é o resgate que Ele quer para o seu seio, para a sua presença. E é dessa maneira, é essa proteção. E é dessa maneira que Ele nos chama. Ele nos chama de um povo querido, de um povo amado, de um povo que... um amor profundo que Ele tem por nós. Ele nos abraça. Às vezes, mesmo nós nos sentindo, Ele está nos abraçando. Ele está nos acariciando. Ele está nos carregando nas Suas mãos. Às vezes as coisas estão tão difíceis, tão dificultosas, mas nós, nesse momento, Deus está nos carregando. Às vezes nós não percebemos, mas nós temos que sentir Deus agindo, operando. Porque se nós olharmos para frente, nós começarmos a olhar para frente, nós vemos que Deus está fazendo isso em favor das nossas vidas. Deus me carregou um bom tempo nas Suas mãos. Porque quantas vezes nas minhas dificuldades eu começava a buscar a Deus, Deus falava assim: está faltando algo na tua mesa? Está faltando pão na tua mesa? Está te faltando isso? Está te faltando aquilo? Eu tinha que fechar minha boca e sair quietinho. Porque é nesse momento que Deus estava me carregando. Porque pela minha força eu não conseguia ir adiante. Mas Deus estava ali, ó, firme, me sustentando. Como eu me sustento até o dia de hoje, igreja. E Ele sustenta você, igreja. Ele sustenta cada um de vocês. Às vezes está uma dificuldade tão grande, mas Deus está aí para operar. Deus está aí para agir. É somente crer e ver que a glória do Senhor desce, a glória do Senhor se derrama sobre nós. Deus, Ele não permite a ação do inimigo sobre nossas vidas. Tudo aquilo que se levantar contra as nossas vidas, aquele lá, Ele não permite. Ele fala que nós pisaremos leões, escorpiões, serpentes, nós pisaremos tudo. Nenhum mal vai nos atingir. 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. É a proteção de Deus. Salmo 91 fala claramente disso para nós, que é uma proteção grande sobre nós. Mas só que tem uma, para que essa proteção aconteça, valiosíssimo em cima disso aí, do Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse é o principal de acontecer tudo isso em nossas vidas. Esse versículo é um fundamento para tudo isso, para as nossas vidas. Se nós não habitarmos na casa do Senhor, se nós não vivermos a vontade do Senhor, se nós não fizermos a vontade do Senhor, não tem como Deus honrar o resto da palavra dEle nas nossas vidas. Não tem como Deus honrar esta palavra em nossas vidas. Mas se nós verdadeiramente nos colocarmos na presença dEle, Ele não mede esforço para nos abençoar, igreja, para nos derramar a vitória, para nos dar a bênção. Seja qual for a bênção que nós precisamos, que nós buscamos, nós só temos que ter convicção do que Deus tem para nós. E Deus, Ele é fiel para cumprir, porque Ele falou assim para Abraão: sai do meio da tua parentela e vai ao lugar onde eu te mandar. Quem foi Abraão? Poderoso, rico, porque Deus ia com ele, obedeceu o que Deus pediu para ele. É a obediência. É obedecer a Deus. Se Deus fala vai, vai. Se Deus fala fica, fica. Se Deus fala anda, anda. É aquilo que o pastor falou: não adianta vir ofertar as ofertas, os dízimos na casa do Senhor, se você não se ofertar. Nós temos que muitas vezes nos ofertar, para que o Senhor comece a nos encher, nos renovar, nos dar experiências novas. Assim Ele começa a fazer a bênção ser derramada nas nossas vidas. Abraão foi obediente. Todos que andaram com o Senhor receber a sua bênção, receber a sua vitória. Todos, igreja. Se nós lermos a passagem bíblica aqui, ó, do começo ao fim, todos que fizeram a vontade do Senhor, Deus não mediu esforço para abençoá-los. Mas todos aqueles que permaneceram firmes, aqueles que tentaram fazer algo ao contrário, padeceram, pagaram os seus preços. Nós vemos a história dos reis aqui, quantos reis que não passaram por Israel, por Judá, rei de Judá, quantos? Aqueles que fizeram a vontade do Senhor, Deus levantou. Aqueles que não fizeram a vontade do Senhor, eram derrotados. Por que que o povo se torna às vezes cativo? Porque deixam de fazer a vontade do Senhor. Por que que o povo recebe a bênção do Senhor? Porque o povo anda na presença do Senhor. Se nós vemos a história de Sansão. Sansão queria, achava que era todo poderoso, com a sua força, tudo. Se vangloriava, ia lá, fazia só as coisas que não agradavam a Deus. Até que Deus mostrou que Deus era na vida dele mesmo, que teve que fazer isso. Mas ele se achava que ele era poderoso. Dalila foi lá e cortou seu cabelo, perdeu toda a sua força. O que aconteceu? Entregou o segredo para o inimigo? Foi lá fazer a vontade do inimigo? Nós não podemos. Por causa disso que Deus fala lá no Salmo 1. Não se assenta na roda dos escarnecedores, porque se assentar nas rodas dos escarnecedores é perigoso. O inimigo pode, provavelmente vai tirar da presença de Deus. Mas se nós nos afastarmos das rodas dos escarnecedores, se afastarmos da presença do inimigo, se afastarmos daquilo que contamina as nossas vidas, a palavra de Deus se cumpre em nossas vidas. Eu sabe que eu estava pensando nessa palavra aqui, eu falei assim, mas Deus começa a dar volta, pastor. Deus começa a falar algo assim que eu não sei o que a igreja precisa, mas a igreja é algo para a igreja. Porque eu trouxe a palavra, eu ia trabalhar em cima dessa palavra, mas Deus está levando fora, está tirando fora. Se Deus está tirando fora, é porque tem algo, igreja, que Deus quer trazer para você nessa noite. É um escape que Deus quer fazer na tua vida. As promessas do Senhor não se acabam aqui. As promessas do Senhor só acabam, sabe quando? Quando nós fechamos os olhos para esse mundo. Porque nós vamos estar com a verdadeira promessa do Senhor, que é o reino dos céus. Porque as coisas que nós conquistarmos aqui neste mundo vão ficar. Vão ficar. Sabe o que você vai levar para o túmulo? Só as vestes. Ainda uma veste só. Mais nada. Você vai levar para o túmulo. E lá vai apodrecer e acabou. Mas para onde nós estamos preparando a nossa caminhada futura? Nós temos dois caminhos. Céu e inferno. Temos duas portas. Estreita ou larga. Eu costumo falar que a porta estreita é difícil para nós passarmos. É difícil para nós chegarmos até lá. Mas depois ela se escancara de uma tal maneira que é só glória. A porta larga, depois que nós passarmos ela, ela vai se tornar estreita. Vai se tornar estreita. Daí vai ficar difícil. Porque dali não tem mais saída. Não tem mais volta. É a mesma coisa se você ir entrando assim num lugar que vai afunilando. Chegou lá na frente, você não consegue se virar mais. É larga aqui, ó. Mas chega lá na frente, vai fechar que você não consegue voltar mais. Agora, se você entrar pela porta estreita, ela vai enlarguecer lá na frente para nós. Então, igreja, nós temos que ver o que Deus tem para nós. E a palavra de Deus, ela é rica, ela é poderosa. Nós temos que viver ela no dia a dia. A palavra de Deus fala assim, que nós temos que meditar nisso aqui dia e noite. E ela fala também, que nós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós não meditarmos na palavra do Senhor, nós não vamos conhecê-la. Nós não vamos vivê-la. Não é nós lermos essa palavra aqui dia e noite, não. É chegarmos, buscarmos um versículo. Um versículo só que nós pegamos. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Fique com esse versículo. Medite nele dia e noite. E você vai ver o que Deus vai te fazer durante esse dia para você. Se você não gostou desse versículo, você fala, não, não quero esse hoje para mim, eu quero um outro. Mas pega nele, medita nele dia e noite, até a noite. Enquanto você tiver o teu fôlego ali, ó, se estiver respirando, que você estiver com sua mente acordada, aberta, fique meditando nele. E você vai ver o que Deus vai fazer. Um dia, estava ministrando na igreja, e eu falei assim, igreja, comece de manhã. Leia um versículo e comece a meditar. Ou uma passagem assim e medite nela. Teve uma irmãzinha, disse que começou naquela semana a fazer isso. E ela chegava no ponto de ônibus atrasada. Você sabe o que aconteceu naquela semana que ela chegou atrasada no ponto de ônibus? Daí, quando ela chegou na outra semana, que ela chegou, pegou o ônibus, as colegas dela falaram assim, ainda bem que semana passada você não veio pegar o ônibus junto com nós. Ah, por quê? Falou, teve 3 assaltos. Então, igreja, às vezes, aquele minutinho que nós estamos lendo aqui, é um livramento que Deus está dando para nós. É um escape que Deus está dando para nós. Às vezes pode não ser no assalto. Mas às vezes, naquele minutinho que nós lemos aquela palavra, durante o dia, Deus pode te usar para você deixar essa palavra para alguém. Tem muitos aí, ó, precisando de ouvir um recado do Senhor. Tem muitos. Não é só nós que estamos dentro da igreja. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos dentro da igreja para aprender. E nós aprendemos cada dia. Mas lá fora tem muitos perdidos, precisando, necessitando desse alimento aqui, ó. Ah, mas eu não sei falar. Deus fala, dentro da palavra, abre a tua boca que eu te encherei. Abra a tua boca. Ah, mas eu não consigo gravar o versículo. Passando na rua, se você vê alguém assim, que se Deus tocar no seu coração e falar, Jesus te ama, você pode fazer algo muito grande pela obra do Senhor. Muito grande. Um testemunho ouvido na igreja muito tempo atrás, o pastor estava indo para um congresso na igreja, e ele ia passar por um lugar e estava muitos pastores, crentes, ia passando ali, e Deus estava falando para o pastor assim, falar, vai lá falar com aquela prostituta. Ele falou, eu não. Eu vou ali, irmãozinho vai pensar que eu não. E Deus inquietou, até chegar no local onde ia ter o congresso. Ele sentou lá e Deus começou a inquietar, inquietar, inquietar. Ele começou a querer até passar mal. Deus, daí ele pegou e falou, não, tem que voltar lá. Chegou a hora que ele voltou lá para falar com a pessoa, com aquela prostituta. Cadê ela? Não está. Aí perguntou, ó, tem uma pessoa assim, 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 assada que estava aqui. Ele falou, você não sabe o que aconteceu com ela, não? Ele falou, não, ela se jogou no trilho do trem. Sabe o que aconteceu, igreja? Pagou o preço de sangue. Deus cobrou por aquela vida que se suicidou. Nós, Deus pode usar qualquer um de nós, qualquer lugar. Não vamos temer a Deus, não. Se Deus mandar, faça. Se Deus te orientar, faça. Às vezes chega nas nossas mãos algo para nós fazermos e nós não fazemos. Isso se cumpre dentro dessa palavra, igreja. Não sai de dentro dessa palavra. Deus te chamou, Ele te escolheu, Ele te separou. Para quê? Deus não nos chama para nós ficarmos dormindo dentro da nossa casa, não. Deus não nos chama para somente vir aqui, ouvir isso aí, ouvir uma palavra, ouvir assistir um culto e depois ir embora e acabou. Não. O chamado de Deus que Ele tem para nós é para expandir a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A toda. Ah, não vou pegar para aquele fulano lá. Não, que não, não vou pegar. Não, é para toda. Tudo para todos. Todos aqueles que precisam, necessitam, os necessitados. Aqui fala que tem os aflitos, tem os necessitados, tem aqueles que precisam ouvir. Tem aqueles que às vezes investem contra as nossas vidas. Nós temos que ir lá. Deixar um recado do Senhor. Deus não fala para nós orarmos pelos nossos inimigos? Se nós temos que orar pelos nossos inimigos, às vezes Deus fala assim: ah, leva a palavra até ele. Vocês imaginam? Vamos nos imaginar nós ganharmos um inimigo nosso para Deus. Como que vai ser essa pedrinha lá na nossa coroa, hein? Acho que vai ser um brilho mais especial, né? Olha, ele não olhou para quem. Ele foi lá e fez a minha vontade. Ele foi lá e fez a minha vontade, fez o meu querer. Deus tem isso para nós. E essas pedrinhas, nós temos que ir granjeando. Nós temos que montar essa coroa. Nós temos que montar essa coroa, igreja. Porque nós somos... quem? O que nós somos? Nós não somos filhos de Deus? Cristo é o rei. Nós somos príncipes. Se nós somos príncipes, nós temos uma coroa. E se nós temos essa coroa, ela tem que estar brilhando. E para essa coroa brilhar, são pedrinhas que nós temos que alcançar sobre a face da terra. Sobre a face da terra. Cada pedra colocada, um brilho maior. Cada pedra colocada, um brilho maior. Quanto mais difícil a pedra, maior é o brilho. Quanto mais difícil, se você for garimpar ou qualquer coisa, a pedra mais difícil é mais, mas só que ela vai te dar um valor maior. Vai te dar um valor maior. Então, ele fala assim: mas tu, Israel, meu servo, te elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Abraão foi amigo de Deus. Nós somos descendentes de Abraão. Ele chama de servo. Se Abraão foi amigo, nós também somos. Deus nós também é. Nós também somos e Deus é nosso amigo. Ele escolheu nós. Ele escolheu. Uma vez eu preguei na igreja e falei assim: não adianta ser chamado. Deus chama, mas não adianta ser só chamado. Nós temos que ser escolhido. Deus chama todo mundo. Chama todo mundo. Mas só os escolhidos herdarão o reino dos céus. Nós temos que fazer por onde ser escolhido. Então nós temos que fazer por onde. Por causa disso que Deus fala que muitos subirão, mas também tem muitos que vão ficar. Os escolhidos subirão, os que não forem escolhidos ficarão. Chamados são. Estou falando alguma coisa errada, pastor? Eu acho que não. Chamados todos nós somos, mas nós temos que ser escolhidos por Deus. E Deus escolhe dedo a dedo. Sim, ó. Esse fez, esse não fez. Esse fez, esse não fez. Esse fez, esse não fez. Esse daqui? Vem. Esse daqui? Vai cá. Muitos falam assim, é difícil seguir a Deus. Não é, igreja. É que o diabo faz as coisas de uma maneira que o ser humano cai. Ele cai. Ele apresenta um anjar assim, ó, pro ser humano, que o ser humano vai embora. Ele não, o ser humano não percebe que o manjar de Deus, que Deus prepara, ele é um manjar mais bem preparado, se torna mais difícil, mais bem afinado, de melhor qualidade. Não, ele quer aquele preparado rapidinho. E o que é preparado rapidinho, nada sai perfeito. E o diabo faz dessa maneira. Ele vai lá, prepara rapidinho, fala, vem, e você vai, pum. Não, espera lá, opa. O negócio foi muito rápido, para mim não serve. Opa, vamos devagar aqui, que isso daqui é o mais especial. Então nós temos que começar a analisarmos como é as coisas com Deus. Você tem uma ideia? Satanás chegou para Jesus e falou assim, ei, que eu te darei todo esse reino para você. Nem sabia que não pertence a ele. Jesus só não respondeu, falou, mas isso não te pertence. Porque Jesus já sabia, né? Eu poderia falar, mas isso não te pertence. Que te pertence lá no inferno. Aquilo lá que pertence para você. Mas hoje, muita gente está indo lá, caindo nessa cilada do inimigo. O diabo está falando muito, eu te dou tudo isso daqui, ó. Vai, faz. Eu vou. Não estão sabendo dar a resposta correta. Diabo. Não estão dando a resposta. Falou, Satanás. Vai-te. Vai-te. Porque só tem um Criador. Só tem um Criador. Adorar a Ele em espírito e em verdade. Só a Ele buscar e obedecer. Somente a Deus. Somente Deus pode tudo fazer e pode realizar em favor dessas vidas. Amém? Dê essa palavra à igreja nessa noite. Mesmo sentado, curva sua cabeça. Eu vou estar fazendo uma oração. Aleluia.